Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Glória a Deus, eu quero dizer que o privilégio é meu. Eu me sinto muito feliz e muito trêmulo, vamos dizer assim. A Bíblia fala que na presença do Senhor a gente tem que ter tremor e temor. E então, eu assim que eu estou me sentindo, com uma imensa responsabilidade de fazer a vontade do Senhor e não a minha. E por isso eu queria orar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiramente agradecer, dizer que o Senhor é maravilhoso e o Senhor nos ama de uma forma tão grande que a Bíblia fala que nos constrange o teu amor. Por isso eu quero agradecer, Senhor, pelo teu amor manifesto já nos louvores, já em tudo que nós vimos aqui. Quero também agradecer, Pai, pela presença do teu Espírito Santo em cada um aqui, porque, Senhor, a palavra diz que o Espírito Santo mora dentro dos corações daqueles que já aceitaram Jesus. E por isso, Pai, nós queremos louvar a tua presença aqui, sabendo que o Senhor nos ama, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Quero te pedir, Senhor, que a tua palavra, que é tão importante, tão maravilhosa, seja derramada nos corações, como foi orado pelo pastor aqui agora há pouco, e que ela faça semente no coração de cada um de nós. Que nós possamos receber ela como um alimento, como algo que vai ser duradouro. Assim como nós temos alimento para o corpo, que nós possamos ter o alimento do nosso espírito, que é a tua palavra, Senhor. Que ela possa ser livremente liberada aqui. Por isso eu quero, em nome de Jesus, repreender todo espírito contrário à tua vontade, todo espírito contrário à vontade do Espírito Santo, todo espírito de religiosidade, todo espírito de confusão, tudo que não provém da tua vontade, eu manieto e paraliso em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que o espírito do homem esteja livre para receber o teu Espírito Santo. Senhor, eu peço que o Senhor possa liberar o espírito de revelação da unção do Espírito Santo, o espírito de revelação de Jesus Cristo para cada um aqui, para que a tua verdade seja conhecida, porque a tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso eu profetizo a libertação espiritual daqueles que ainda estão presos, seja por qual espírito for. Eu repreendo e declaro a unção do Espírito Santo sobre cada um aqui. Cada um aqui seja semente, seja terra preparada para receber a semente, seja terra frutífera, que o coração de cada um aqui esteja preparado. Tudo que não provém da tua vontade esteja manietado e paralisado, e que haja liberdade do teu Espírito e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, deixa eu pegar meu óculos aqui, porque conforme o pastor me falou, quando a gente vira avô, a vantagem de ser avô, além da alegria de ser avô, mas junto com o avô você começa a perceber que você precisa de óculos, porque você não enxerga mais, você vai ficando mais, é avô mesmo, né? A gente vai virando avô, então tem que ter o óculos para enxergar. Irmãos, eu queria que vocês abrissem, deixa eu me acertar aqui, só um minuto. Queria abrir em Hebreus 1. Hebreus, é lá no finzinho da Bíblia, livro de Hebreus, aliás, também é um livro cheio de revelação, Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele será, me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos seus anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo, mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anjos, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Só até aqui. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem algo profundo com a sua palavra. Obrigado, irmão. Eu ia pedir isso mesmo, ia olhar para minha mulher e pedir socorro. Porque, irmãos, eu já estou emagrecendo, mas eu não sei de onde vem esse fogo, essa não sei se é, o que pode ser, mas pode ser gordura também, né, irmão? Pode ser que ainda precise emagrecer um pouquinho mais. Mas eu não sei se é a presença do Espírito Santo, se é a alegria, se é o medo de falar a palavra de Deus, porque eu tenho medo, assim, no sentido de temor de falar aquilo que Deus quer que eu fale, com graça, né? E é isso que eu tenho orado. Então, me sobe uma quentura no coração, um negócio assim, parece que eu estou na sauna. É impressionante, né, irmão? Mas só que é a sauna do Espírito Santo, viu? Porque num frio desse, só pode ser o Espírito Santo, né? Num frio desse, glória, obrigado, viu, irmão? Então, irmãos, essa palavra é para ficar no meu coração, ela soou muito claro, de que Deus tem um compromisso muito forte com duas coisas. Deus tem vários compromissos, mas espírito e palavra. Porque desde o início, quando em Gênesis, quando a gente abre o livro de Gênesis, você percebe Deus falando assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, ele disse. Então, se ele disse, é uma palavra que saiu. Deus nos deixou a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, desde o princípio, Deus nos ensinou a orar. Quando você ora, você está liberando palavras. Então, Deus está deixando uma coisa que fica bem clara quando você começa a ler o Evangelho, ler a Bíblia, é que Deus tem algo muito profundo com a palavra. E isso é uma coisa tremenda, porque nós já sabemos que Deus tem grande poder. Então, a palavra dele é uma coisa tremenda. Agora, o que o Espírito Santo tem revelado para mim, e eu creio que está revelando para todos vocês, é que a palavra do homem também Deus quer que nós entendamos como também uma bênção e uma oportunidade de você exercer uma autoridade na terra sobre os espíritos. Então, quando você vai lá em Gênesis, então vamos lá, abre lá, Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Para ficar bem claro, Gênesis 2:7. Olha que interessante quando Deus Como o Espírito Santo é inteligente, né? Maravilhoso, lógico, né? O Espírito Santo é a própria sabedoria. Como pode o Espírito Santo, num único versículo, revelar que nós somos corpo, alma e espírito? Então, tá lá, Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, isso é importante nós falarmos disso, dessa parte, porque em um versículo apenas, Deus mostrou que nós somos corpo, alma e espírito. Então, imagina você com um boneco de terra na mão, boneco de argila, vamos dizer de argila, mas seria de terra, e você sendo Deus, se imagina como Deus, soprando nesse boneco. Então, sopra aí no teu lugar onde você está. Sopra. Algo de dentro de você sai quando você sopra. Foi isso que Deus fez. Algo de dentro dele saiu para formar o homem. Esse algo de dentro é o espírito. Então, se puder pôr vamos começar por aqui, ó. É muito importante porque tem muito biólogo aqui, deve ter algum biólogo. Minha filha é fisioterapeuta ligada à biologia. Deve ter algum biólogo aqui que sabe que quando você pensa no teu corpo, você tem o bio, que é a vida do corpo. Quando você pensa na sua alma, você tem hoje a psicanálise, o psiquê, é a vida da alma. E quando você pensa no espírito, nós vamos falar de Zoe, que é... O que é Zoe? É a tradução original da Bíblia quando ele fala de vida no espírito. Então vamos ver lá. Abre João 3,16. João 3,16. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo possa estar passeando. Que o Espírito do Senhor possa estar nos cobrindo. João 3,16. Olha o que ele diz aqui, ó. Aliás, o livro de João, ele fala muito sobre isso, sobre o Espírito. Então, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha Zoe. Tenha Zoe. A tradução desse pequeno item é vida eterna. Então, toda vez que você pensar em vida eterna, é a vida na qualidade do Espírito. Vida Zoe. Por que isso é importante? Porque quando Deus fez você com um espírito, existe uma forma de Deus comunicar com você que é através do espírito. Amém? Então, a nossa semelhança, quando fala assim, e Deus nos formou a imagem e semelhança dele, a nossa semelhança está no espírito. Não está no corpo, está no espírito. Mas por que você tem a alma? Porque Deus não queria que o homem fosse um ser sem opinião própria. Então, quando você abre lá em Atos 2,41. Atos 2,41. Pode dar glória a Deus, meu irmão. Você é livre. Aqui a Bíblia fala, onde tem o Espírito do Senhor, tem liberdade. Aqui você está liberado para dar um glória a Deus, viu? Se você sentir alegria no coração, evidente também, não é obrigado não. Eu estou alegre, então eu dou glória a Deus toda hora. 2,41, de sorte que foram... Aqui é o seguinte, deixa eu só situar. Pedro, aquele mesmo Pedro que teve medo, que um pouco antes de Jesus ser crucificado, negou a Cristo duas ou três vezes e falou, eu não conheço. Foi batizado no Espírito e fez um discurso para muitas pessoas. E esse discurso, simplesmente, olha o que aconteceu. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3 mil. Como é que está na tua Bíblia aí? Almas. Na verdade, poderia ter trocado por 3 mil indivíduos ou 3 mil pessoas. Porque a alma é o que define a personalidade de uma pessoa. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui o João da Mércia. É uma bênção do João, né? Eu não conheceria o João se eu não tivesse convivido um pouco com ele e visto quais são os gostos que ele tem. Ele gosta de chocolate. Aí ele vem, ele faz chocolate, inclusive ele produz chocolate. Então, quando você começa a conviver com uma pessoa, você conhece a personalidade dela através da sua alma. É na alma que você demonstra quem você é. Porque na alma está a nossa vontade, os nossos sonhos. Quando Jesus falou assim, a minha alma está triste até a morte, a alma ela emite desejos e ela emite sensações. E é através dela que você manifesta a sua personalidade, amém? O teu espírito, você passa a ter contato com Deus através do espírito. Então, nós temos que... Aí nós vamos ver agora aqui que é pelo espírito que Deus manda os recados que ele tem que mandar. Amém? Então, vamos ver lá. João 4, 23. Vamos voltar para o livro de João, que João é impressionante. É um livro muito... Eu gosto muito do Evangelho de João. Ele é revelador. Então diz assim, João 4,23 diz assim a palavra. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, temos aqui algumas coisas lindas para a gente trabalhar em cima delas. Primeiro, eu tenho corpo e tenho meu espírito. E a alma é que vai decidir de qual lado eu vou. Se eu vou para o corpo ou se eu vou para o espírito. Lá no Jardim do Éden, quando o homem fez a opção pela árvore, Deus falou assim, olha, não coma dessa árvore aqui, por favor. As outras estão todas à sua disposição. E o homem optou errado, optou exatamente pela árvore que Deus falou para não comer. E Deus falou assim, se você comer dessa árvore, certamente morrereis. E a tradução original diz assim, morrendo, morrereis. Ele estava querendo dizer assim, vai morrer o teu espírito e posteriormente vai morrer o teu corpo. Então, por causa disso, o homem nasce, o homem adâmico, todos nós nascemos, já com o espírito morto, abafado. Aí vem Jesus, faz a obra maravilhosa, a obra de restauração e uma obra que restaura o espírito no homem. E o que é mais importante que o Espírito Santo faz? Além de restaurar o teu espírito, ele vem morar dentro de você. Isso é muito lindo. Então, abre lá, 1 João 5, depois nós vamos, 1 João 5, 11, 12 e 13. Estamos juntos, irmãos? Glória a Deus. E o testemunho é esse. Deus nos deu a vida eterna, que é a vida na qualidade do Espírito. Vida da qualidade de Deus. Zoe, vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu filho. Quem tem o filho tem a Zoe, tem a vida eterna. Quem não tem o filho não tem a vida. E estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do seu filho. Então, agora vamos lá. O Espírito Santo de Deus, que é Deus e que vive, ele vai morar dentro de você. Então Deus cria o teu espírito e o Espírito Santo passa a te orientar nas coisas de Deus para fazer uma nova criação. A Bíblia fala criação. É quase que fosse uma nova raça que somos nós. Amém? Então abre lá, por favor, Ezequiel 36. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Ezequiel 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. Então, o que é importante nós entendermos aqui? Que Deus, quando restaurou o homem, ele fez você ter um novo espírito. E é nesse espírito que você ouve a voz de Deus. Eu posso aceitar Jesus e não ativar o meu espírito, deixar ele parado lá. E ter uma vida movida mais pela carne. E eu não vou conseguir ouvir a voz do Espírito. Amém? Tamo junto? Então, o primeiro ensinamento que Deus faz conosco, quando ele coloca o nosso espírito e põe o Espírito Santo junto, é que nós ativemos o nosso espírito para poder ouvir as ordens do Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo tem um ministério maravilhoso. Então, vamos ver agora a questão da palavra, a questão do Espírito, né? Espírito Santo. Então, nós temos um Espírito, Deus é Espírito, os anjos são Espíritos ministradores. Então, chega à conclusão que nós temos toda uma vida espiritual acontecendo e nós precisamos ficar atentos, porque senão eu não percebo o que está acontecendo. Abre lá em Apocalipse. Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse. Capítulo 5. Olha o que Deus fala aqui. Então, aqui João, na ilha de Patmos, está sendo revelado a João na ilha de Patmos a glória de Deus. Ele está sendo mostrado a ele como é o trono da graça, trono do Senhor. E aí ele, a partir do versículo 7, Jesus, ele vê o Cordeiro tomar os livros e ser... Então vamos lá, vamos ler para que a palavra ela fala mais fácil do que eu. E olhei no 6, Apocalipse 5, 6. E eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. E todos eles, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha que importante isso aqui, irmãos. Deus está dizendo que a igreja, o homem, é rei e sacerdote e vai reinar sobre a terra. Isso, quando eu li isso a primeira vez, eu demorei muito tempo a entender. Porque Deus está dando uma autoridade para a igreja, para reinar sobre a terra, porque são reis e sacerdotes. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Milhões de milhões são trilhões. Então, existe um mundo espiritual e muitos anjos agindo. A Bíblia fala que os anjos do Senhor estão ao redor dos que o temem e os livra. E que os outros, os anjos inimigos, estão ao derredor. Então, existe um mundo espiritual acontecendo. E nós precisamos ficar atentos a isso. Por quê? Porque tudo acontece no Espírito. E Deus, sabedor disso, colocou o Espírito Santo dentro de nós para nos orientar. Então, eu acho assim, às vezes eu fico pensando, nós precisamos dar o devido valor. Você já imaginou que nós temos o próprio Deus morando dentro de nós? E ele pode fazer todas as coisas, ele pode nos orientar em tudo. Ele está aí exatamente para não nos deixar sozinhos. Abre lá em João. E o Espírito Santo tem um ministério, irmão, maravilhoso. Um ministério, ele é criador, inspirador, gerador, regenerador, iluminador da palavra, consolador, intercessor, santificador. Ele santifica a nossa alma. Tudo que nós aprendemos errado no período em que nós tivemos o nosso espírito morto, o Espírito Santo vai santificar a nossa alma, vai mudar os conceitos errados que nós temos. Ele é, ele faz um ministério de convicção, que é ele que faz pessoalmente. Então, convicção, abre lá João 16. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Quando Jesus falou isso, os discípulos estavam chorando, com medo, porque Jesus estava indo embora. Ele está dizendo assim, convém que eu vá embora, porque eu vou mandar alguém que vai morar dentro de você e que vai consolar você. Olha o que ele fala. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. O maior pecado é não crer em Jesus. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. E haverá um juízo. Então, olha que lindo. O Espírito Santo, ele mora dentro de você, dentro de mim. E ele exerce esse ministério de convicção, ele exerce pessoalmente. Então, nenhum de nós foi convertido sem a unção do Espírito Santo. Todos nós fomos colocados diante de uma palavra que entrou no nosso coração com a unção do Espírito Santo. E isso fez nós nos convertermos. A mesma unção que gerou o corpo de Jesus no ventre de Maria, essa mesma unção, ela está disponível pelo Espírito Santo para nós. Então, olha que coisa tremenda. Abre lá, Tiago. Tiago 1,18. Glória a Deus. Tiago, logo depois de Hebreus, né? Tiago 1,18. Olha o que diz aqui. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Então aqui está deixando claro, nessa parte do canto aqui, que a palavra ela é um dos elementos da geração do novo nascimento espiritual. Então a palavra, ela é um dos elementos, amém? Agora, abre lá em 1 Pedro 1,23. Para mim, essa palavra aqui, 1 Pedro 1,23, ela foi como se fosse quase que um tiro no meu coração de alegria, porque me fez entender que assim como você, como gera um corpo físico, e todos nós sabemos que como Deus fez alma, corpo e espírito, da mesma forma que gera um corpo físico, que é um óvulo e um espermatozoide, gera-se no espírito um corpo espiritual. Então, a palavra é uma das sementes, e é a palavra que vai revelar quais são as duas sementes. Então, vamos lá. 1 Pedro 1,23. 1 Pedro... Olha, você vê a alma da gente, eu já abri no lugar errado. 1 Pedro... A alma atrapalha, viu, irmão? A alma da gente atrapalha. Tem que ficar sempre orando assim. Aquieta-te, alma. Tipo, deixa o Espírito tomar a frente. A alma da gente, ela incomoda, ela atrapalha. 1 Pedro 1,23. Então, vamos lá. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Essa palavra semente, no grego, ela é a palavra esporá, que quer dizer óvulo, como se fosse a semente feminina. Então, e ele está dizendo que a esporá é a palavra. Agora, pode anotar isso aí, meu irmão. Isso aí é para você depois em casa, porque não vai dar tempo da gente discorrer muito sobre isso, mas isso é importantíssimo. Você leia, vai pesquisar. Se você não acredita no que eu estou falando, vai pesquisar. Vai lá ver no grego o que, que é esporá. S-P-O-R-A. E é o que está nessa palavra aqui, semente, esporá. Semente feminina. Agora vamos lá no 1 João 3,9. 1 João 3,9. 1 João. Glória a Deus. 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, só que na tradução nossa, nas duas palavras está semente. Mas no grego, essa palavra aqui já é esperma. Então, o que, que ele fala? Permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Então, o que, que é a junção lá? A junção, palavra mais a unção do Espírito Santo, gera o novo nascimento. Então, qual que é a nossa, a minha função como pregador do Evangelho? A minha função, quando eu vejo uma pessoa que não conhece Jesus, 1 Coríntios 15, eu vou pregar e vou pedir para que o Espírito Santo entre com a sua unção, para que haja a transformação no coração de alguém que não conhece a palavra. Então, vamos lá. A minha função é pregar a palavra. E Deus vem com o seu poder, com a sua unção e completa a obra. Amém? 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já foi anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, e pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vo-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. 1 Coríntios 9,16, ele diz assim, um pouquinho mais para trás, no 9,16. 1 Coríntios 9,16, ele diz assim, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então a palavra é nossa responsabilidade. A unção é o Espírito Santo que faz. Agora abre também, quero que você, aquela passagem que eu falei de Apocalipse, que o homem foi feito reis e sacerdotes. Como é que você reina? Como é que eu sou rei? Se hoje eu ainda não tenho visto, o homem não tem reinado na terra. É só você olhar para a terra que você tem visto que ele não tem reinado. Né? Amém? Então vamos abrir lá. Eu quero que vocês abram em Deuteronômio. Deuteronômio. 30:11. Irmãos, eu quero dividir um sentimento com vocês. Quando você se converteu, que alguém falou para você que você aceitava Jesus apenas com uma oração, você não achou muito simples? Eu confesso que eu, quando me converti, que um irmão veio e orou, e eu um dia resolvi aceitar Jesus, eu falei, mas espera aí, eu somente fiz uma oração, crendo, e já estou salvo pela fé. E a Bíblia fala que vós sois salvos mediante, é pela fé. Você, a palavra está perto de ti na tua boca, isso é a palavra da fé que pregamos. Romanos 10:8. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Não é muito simples? Pois é, irmão, mas é isso mesmo. Deus é tão maravilhoso que ele fez todo o serviço complicado E para nós ele deixou a coisa mais simples, que é crer e confessar com a boca. E isso vira um mandamento, não é só para a salvação, isso vira para tudo. Por isso que a Bíblia toda nos ensina a abençoar. Por que que Jesus passou o ministério dele todo declarando, abençoando, orando, liberando palavras? Porque Deus sabe que são essas palavras que vão gerar as coisas físicas e materiais, as curas, as vitórias, as conquistas. Então, olha que interessante. Vamos imaginar que Deus estivesse bravo, que Deus fosse... Não é o caso, Deus é maravilhoso, é amoroso. Mas vamos pensar que Deus está bravo e o homem já negou a ele várias vezes. E ele fala assim, agora, se você quiser me encontrar, eu vou estar lá na Patagônia, vai atrás de mim lá, se você quiser. Ainda bem que Deus não é assim, né, irmão? Então ele fala assim, pega um avião, eu vou estar lá no hemisfério sul, se você quiser, você me recebe lá. É mais ou menos isso que essa palavra aqui está dizendo, olha que interessante. Deuteronômio 30, ele diz assim, no 11, a partir do versículo 11, ele fala assim, porque esse mandamento que hoje te ordeno, olha, já virou mandamento, não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós dos céus e que nos traga e não nos faça ouvir para que o façamos? E nem tampouco está da além-mar para dizeres, quem passará por nós da além-mar para que não o traga e não o faça ouvir para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje eu te proponho a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus e que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos. Então a palavra, inclusive a palavra que um cristão libera, ela é semente para coisas que vão ocorrer. Amém? Essa convicção, irmão, essa convicção, ela tem que acompanhar o teu coração. Por isso que o Espírito Santo está dentro de você. Por isso que o Espírito Santo está junto com você. Assim, então passa a ser um mandamento. Por isso que Paulo mandou você, eu e você, tomarmos muito cuidado com o que falamos. Pensa bem. O diabo, ele não pode agir se não for através de um homem ou através de uma boca. Porque Deus, quando quis agir no mundo, ele veio através de Jesus, formou um corpo, no útero de Maria, e ele liberou palavras o tempo todo. Ele veio aqui ordenar a palavra do Senhor. Olha como Deus tem compromisso com a palavra. E deixou essa autoridade da palavra na mão da igreja nossa. Então, a responsabilidade que nós temos com a palavra é muito grande e é maravilhosa, porque isso é tão lindo saber que Deus nos ama tanto. Irmãos, não tem nada mais fácil do que falar, tem? E os pastores que me digam, porque pastor adora falar. Quem gosta de falar? Falar é muito fácil, irmão, mas tem que falar a coisa. Olha, quando Jesus subiu, Jesus foi recebido nos céus. A Bíblia fala que ele subiu abençoando. Ele subiu dizendo, abençoando as pessoas que estavam ficando. Quando Jesus olhou para os discípulos e falou assim, vós sois a luz do mundo. Eles não eram, eles ainda eram homens complicados. Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, quando você se converter, apascenta as minhas ovelhas. E aí Pedro, depois de ser batizado no Espírito Santo, Pedro faz um discurso maravilhoso lá no livro de Atos, no capítulo 2. Ele já está cheio do Espírito Santo e convertido, amém? Então, eu quero passar essa mensagem de fé para os irmãos. Mensagem de que Deus já deu autoridade para nós da igreja para declararmos as bênçãos e para tomarmos posse das coisas que Deus já nos reservou, amém? Então, eu queria que vocês fechassem os olhos. Nós vamos começar orando para que a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que exercer a fé, exercer, então, compromisso de duas coisas, palavra e espírito, sabendo que há um mundo espiritual acontecendo, que eu preciso desenvolver o meu espírito. Como é que eu desenvolvo o meu espírito? É orando. é indo contra o meu corpo, de vez em quando jejuando, orando, lendo a Bíblia, me separando das coisas que me distraem para as coisas que são de Deus, para que o meu espírito seja ativado e as minhas decisões passem a ser através do espírito e não do corpo. Quer ver? Só vou ler, antes de nós orarmos, eu quero ler mais um negócio, uma coisa para vocês. Romanos, abre lá, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Olha como a palavra de Deus, ela vai revelando para nós. Olha o que diz aqui, no capítulo 1. Capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, Romanos, ele está falando com a igreja. Amém? Estamos juntos? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Então, uma outra coisa que eu quero falar antes de nós orarmos. Inclinação do Espírito. Quando você lê uma palavra e dá um clique no teu coração, já aconteceu isso com você? Você está lendo uma palavra, está estudando a Bíblia, e dá um clique, parece que houve uma revelação. Você falou, nossa, como é que eu nunca tinha visto isso antes? Essa é a revelação do Espírito. Essa é uma revelação que veio do Espírito. Não é do intelecto, não é da alma, não é da tua mente, é do Espírito. Então, três condições do Espírito para ele estar ativado, né? Glória a Deus, irmãos. Intuição, adoração e consciência. Adoração é você, é uma vida respondendo ao amor de Deus em tudo. Na tua casa, no dia a dia, no teu trabalho, na escola. Você está respondendo ao amor de Deus. Isso é adoração. Você tem prazer nas coisas de Deus. Então você deixa a televisão e vai ler a Bíblia por prazer, não é um esforço. Quando você decide pela alma que você vem no culto e não vai no jogo, ou não vai ver o jogo, é uma decisão sua, tua alma que decidiu. Porque Deus fez o homem para ele decidir. Só que você foi movido pelo Espírito. O Espírito falou, vamos lá, vamos no culto. E a carne falou, vamos para o churrasco. E você ficou na dúvida, você fica aí, e agora? Vou para o Espírito ou vou para a carne? E aí você fala, vou para o Espírito. Por quê? Porque você passou a semana lendo a Bíblia, você está mais pendendo para o Espírito do que para a carne. Amém? Se eu sou um convertido, mas eu não ativo o meu Espírito, eu vivo a minha vida antiga, eu vou estar dando vazão às coisas antigas. Porque o homem... Então, Deus vai resolver essas três questões. A do Espírito, ele já resolveu agora na cruz do Calvário. Você recebeu um Espírito novo. Mas o corpo, ele vai resolver no arrebatamento. Quantos sabem aqui que você vai receber um corpo glorificado? Todos nós já sabemos, amém? Você vai receber um corpo glorificado. Deus só vai resolver a questão do corpo lá na frente. Mas só que você e eu, você já sabe disso, mas eu vou reforçar, nós somos eternos. Você existe, você nunca mais vai deixar de existir. O que está sendo decidido é aonde você vai passar a sua existência. Amém? Porque a tua vida, a vida em espírito, Zoe, na qualidade de Deus, ela é eterna. E a vida da alma também é eterna, psique. Que os psicanalistas falam muito disso. A alma tem muito poder, mas Deus quer que você tenha poder do espírito e não da alma. Amém? E o diabo engana muitos de nós através de poderes da alma e não do espírito. Amém? Então vamos orar para que o Espírito Santo possa liberar no nosso espírito a unção de fé, para que nós possamos exercer livremente a vontade dele na nossa vida. Amém? Que nós possamos declarar a palavra com amor, com alegria, sabendo que tem muitas vidas precisando ouvir essa palavra e que ela possa cair no coração das pessoas com unção, com a unção do Espírito Santo, com graça, com sabedoria que vem dele, que vem do céu, e que nós possamos ser ajudadores do Senhor. Deus tem todo o ministério do Espírito Santo, está pronto. Ele quer fazer, ele quer que nós ajudemos ele a fazer. Para isso que ele está dentro de mim e de você. Amém? Vamos, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo tome a nossa vida. Eu quero pedir, Pai, que o teu Espírito Santo nos convença, Senhor, de tudo que não provém da tua vontade. Que continue nos abençoando, continue nos enchendo da tua presença. E que nos dê fé, para que nós possamos, Senhor, exercer a fé, como diz a tua palavra, que nós seremos reis e sacerdotes, e que nós possamos reinar conforme a tua vontade, que o teu Espírito seja derramado nos corações, para que nós possamos liberar a palavra do Evangelho, sabendo que Jesus já morreu, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, a vida na qualidade do Espírito. Que nós possamos, Senhor, olhar para a vida na qualidade do Espírito, desenvolver o nosso Espírito, sabendo, Senhor, que é dessa forma que eu vou ouvir o Teu Espírito. Que nós não sejamos enganados por espíritos mentirosos, por espíritos de demônios, que também são espíritos e que também falam, lançam setas no ar. Que nós possamos, Senhor, abraçar o teu evangelho com amor, que nós possamos declarar a tua verdade cada vez mais, que nós sejamos instrumentos da tua verdade, Pai. Eu quero, Senhor, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que o Senhor derrame a tua graça, o teu amor, que a tua palavra, Senhor, seja uma semente para os corações, que nós possamos, Senhor, pedir a tua unção, a liberação do teu Espírito e da tua unção, a mesma unção que gerou o corpo de Jesus quando ele veio para a terra, que ela esteja disponível, Senhor, para que nós possamos ver a tua obra crescer na terra e ver ser feita a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero agora, irmãos, que cada um aqui, Se você veio com a tua família, marido, esposa, pai, filho, que nós vamos, que nós oremos cada um pelo seu cônjuge, ou pelo seu pai, ou pelo seu filho. Vamos exercitar aquilo que a liberação da palavra de bênção sobre cada um aqui. Amém? Eu quero que você, se você está com teu filho aí, que você declare uma palavra de bênção para ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus quer que nós exercitemos a fé.